Fala galera, beleza? Está começando o episódio 33 do Codando TV. E hoje está com a gente a Coca Pizza, o Léo, a Renata Mombach. E hoje a gente vai falar sobre um tópico que vai ser como evoluir seu app para crescer de acordo com o seu negócio. E para isso a gente trouxe o Júlio Fernandes, um amigo meu, para trazer toda a experiência dele aqui para a gente. A gente vai discutir bastante sobre esse tema, tá? A gente vai falar sobre negócio, sobre produto, vai falar tudo que talvez possa ajudar você da live. Mas antes disso, Júlio, se apresenta aí para o pessoal, mano.
Boa, valeu Rodrigo, obrigado. E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, falando rapidinho aí quem sou eu, né? Bom, sou Júlio, eu tenho 34 anos, tá? Então, os últimos 14 anos aí atuando na área de tecnologia. Já eu comecei lá atrás com desenvolvimento web, né? Lá na prefeitura, lá em Santos. Então, conheço até algumas pessoas que passaram aí já pelo Codando. Depois passei por empresa de telecom, jogos, mercado imobiliário. E eu estou os últimos 3 anos aí, eu estou na XP, né? Já na parte de mobile, sendo desses 14 anos, últimos quase 10 aí na área de mobile, né? Então, acho que peguei um pouquinho de conhecimento aí, posso estar falando algumas coisas aí com vocês hoje.
E assim, até pra gente, uma das coisas que eu tô, vou mudar um pouco comparado às outras lives, até pra gente conhecer um pouquinho mais o convidado, cara, comenta só um pouquinho aí por cima o teu hobby, o que você gosta de fazer, também tá pra trazendo pro pessoal aí, pra conhecer um pouquinho mais o Júlio.
Boa, legal. Cara, assim, eu, digamos que há uns 2, 3 anos atrás, né, o meu maior hobby, no, além de fazer as coisas do trampo, assim, que eu sempre gostei muito de codar e de trabalhar, mas eu jogava muito videogame, jogava, era viciado em FIFA, em outros jogos aí, né, tudo Sony, fanboy aí da Sony. E aí agora eu sou mais, eu tenho um filho pequeno, né, de 3 anos, então agora a minha maior alegria ali é estar com ele. Ele é super viciado em videogame também, aí eu fico jogando ele. Ele não vai estar aqui hoje, né? Porque senão ele ia ficar: papai, papai, quero jogar o jogo do dragãozinho lá e ficar jogando. Mas, cara, meu passatempo agora é ficar com ele, brincar, fazer coisas de criança, ficar me divertindo aí.
Boa. Aí, iniciando já de fato com o tópico, a gente vai iniciar com a fala. Ah, já vi que tem comentários aí, vamos ver os comentários. O Agostinho aí tá com a gente, o Bacique, então sejam bem-vindos. Não esqueçam, gente, sempre esqueço de falar no começo. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, ajude o Codando a crescer. Falta, eu acho que 16 inscritos para. Opa, falta 16 inscritos para chegar a 500 inscritos. Lembrando que na
Aí
live de 500
sim.
inscritos, teremos um sorteio que durante a live, que eu não sei como eu vou fazer ainda, a gente vai ter que, enfim, quando chegar lá eu vejo, que vai ser a Coca, vai disponibilizar duas aulas, acho que é de meia hora, uma hora, a gente não combinou ainda o horário, mas vai ser duas aulas com a Coca, correto, Coca?
Duas sessões de mentoria.
Duas
Normalmente elas
sessões.
levam 1 hora cada. Isso aí.
Perfeito, duas sessões de mentorias. Então, pessoal, se inscreve no canal, ajude o Codando a crescer. E voltando ao tópico de fato, então, beleza, Júlio. Como que foi essa experiência, antes de a gente se aprofundar tanto na parte técnica, parte de produto, como você viu a necessidade de crescer o app, né? Assim, como nasceu essa necessidade para
Bom,
você, assim?
acho que, na verdade, assim, por todas as empresas que eu passei, nenhuma delas a gente já era um super app ou a gente tinha uma quantidade de clientes tão relevantes assim no começo, né? E aí sempre foi trabalhando e vendo o produto evoluir, né? A empresa também crescer. E aí, com isso, você precisa escalar não só a tecnologia, mas também times, né? E aí você começa a ter milhares de acessos por mês, tudo. E aí você tem sempre uma necessidade de estar estudando e evoluindo de todas as pontas, né? Então, acho que isso foi o mais legal assim da minha carreira, porque eu passei por algumas empresas. Eu acho que talvez a que já tinha um número bom ali de clientes e de usuários era o UOL. Eu trabalhei no UOL durante 3 anos quase, né? Então, pô, todos os principais aplicativos do UOL, tipo, meu, eu tinha até a parte de chat, que Na época que eu era criança lá, eu entrava naqueles chats do UOL, pelo navegador, bate-papo UOL, e aí eu fiz o aplicativo dele e eu falei, caraca, como tipo, eu tô velho, né? Que aí você entrava no negócio e aí você depois desenvolve o aplicativo. Então era o único que tinha mais acessos, assim, então você já tinha que ter um pouco mais de maturidade para algumas coisas, para alguns processos, mas no outro a gente viu muita coisa crescer, né? E atualmente, que nem na XP, também foi muito disso, assim. Foram 3 anos, são 3 anos, na verdade, super intensos ali.
E desse crescimento, o que você sentiu, assim, para ser de maneira um pouco mais orgânica? Focando um pouco mais, assim, em tecnologia, assim. O que você viu nessa necessidade? Por onde você começou? Ou você viu a necessidade de começar, né? Qual direção, no caso? Se é back, se é mobile, enfim, dando um contexto.
Cara, o que eu vejo, assim, né, e lendo, conversando com outras pessoas também, e um pouco do case que a gente fez na XP, né, eu considero alguns tópicos super essenciais, assim, acho que são, eu divido mais ou menos em 5 coisas ali que a gente precisa ter, precisa fazer, né, lógico que quando você entra num drill down dessas coisas é muito mais, mas são 5 grandes tópicos ali, né? Eu acho que primeiro deles é quando a gente fala de padronização, que é muito importante, né? Então, é tipo você poder definir uma arquitetura, você definir uma linguagem, né? Você definir ali quem que é o seu público-alvo, o tipo de experiência que você quer atingir. Aí depois a gente vai para um segundo ponto ali, que eu acho que é de documentação. Esse talvez é o ponto que onde a maioria das pessoas falham ali, né? Eu também, e vejo isso um pouco em mim, até nos times que eu já tive, mas eu acho ele super importante, né? Porque, cara, sem documentação, se as pessoas saem, né? Eu acho que ninguém vive para sempre, então a gente precisa documentar.
Terceiro pra ponto sempre aí, foi eu bom, acho hein, que... Júlio? É. Vive pra sempre foi ótimo. Mas assim, nessa parte da documentação, tu não acha que é um pouco, às vezes, eu entendo, eu concordo, mas só explorando esse assunto, tu acha que é mais um processo de escalabilidade ou quando a empresa já tá grande e já vê necessidade de ter uma documentação?
Olha, tipo, o ideal mesmo é que a gente tivesse já esse, meio que um bom senso, assim, de documentar desde o começo.
Uma cultura, porque
depois que
né?
você tá... Uma cultura, exato, né? Tipo, se você já faz isso desde o começo, você, pô, tá sempre documentando uma determinada feature, você tá documentando a forma que você fez ela, documentando, sei lá, seus processos, APIs, cenários, tudo isso você tiver documentado, quando você tiver grande, né? Tipo, e escalar o seu negócio, aquela cultura já tá, né, enraizada ali. Então, fica muito mais fácil, você continua. É, agora, no nosso caso, até falando um pouquinho de XP, a gente acaba tendo que correr um pouco atrás, né? Porque se a gente não tem muito dessa cultura, agora a gente precisa documentar, é muita coisa. Então, tipo, e aí complica, né? E tem um outro ponto que também é que, tipo, a gente sempre está mudando, né? Então, a gente... Ah, hoje a gente... Tá desenvolvendo algo, desenvolve de uma maneira A, aí a gente documenta, só que depois tem uma necessidade do produto de fazer uma alteração, aí a gente vai lá e faz um refactoring, né, porque a gente sempre gosta de olhar nosso código e ser autocrítico e tal. Sim. Aí a gente faz um refactoring, só que você fez o refactoring do seu código e não da sua documentação, e aí depois a sua documentação ela fica defasada, né. Então, tem um problema ali de documentação em questões até de escalabilidade, que aí é muito do que a Coca comentou de, meu, se a gente tem essa cultura, consegue desenvolver isso, é até um pouquinho mais fácil.
Mas, né? Vamos lá, Coca, vai lá.
Eu ia perguntar assim, Júlio, na sua experiência, e principalmente no que tange a documentação, o que você tem visto? A documentação é feita mais para os outros desenvolvedores, mais para o pessoal técnico, ou tem documentação sendo feita também para o pessoal de negócio, pessoal da operação, ou até mesmo para o cliente, dependendo do tipo de aplicativo, né, ou de aplicação que você está desenvolvendo?
Olha... Aqui, né, falando até um pouquinho mais do contexto de XP, a gente tem um pouco de tudo. A gente faz uma documentação mais técnica para que, tipo, desenvolvedores do nosso mesmo time ou de outros times que precisam fazer alguma manutenção ou adicionar qualquer funcionalidade, que eles tenham esse acesso. Aí a gente está tendo uma área bem legal também de comunidade aqui dentro, né? Fortalecendo cada vez mais isso para que a gente possa ter uma documentação um pouco menos técnica e que ela fale uma língua mais natural, sabe? Para qualquer um poder ler. Então, qualquer área, de fato, poder ler, entender e saber como que aquilo foi feito e o motivo daquilo, onde que a gente quer atingir. E a gente também tem algumas documentações que a gente faz para nossos times de operação, né? Então, a gente tem times de NOC, por exemplo, alguns times de suporte, atendimento. Então, de vez em quando, a gente faz algum tipo de documentação para eles. É meio que uma guide, sabe? Do app ou do portal, de como solucionar um problema. E aí a gente vai, às vezes, sobe isso como se fosse uma FAQ também no aplicativo, né? Então, eu mesmo, cara, já falei com clientes diversas vezes. E aí, quando tinha algum problema que a gente fez ali, causou algum problema, tipo, o atendimento ficava milhão, a gente passava alguma diretriz, né? Não era uma documentação muito bem elaborada, mas você conseguia definir, né, alguns passos ali e passar para tentar solucionar, sabe? Então, ó, tipo, já dá uma aliviada um pouco, porque aí o pessoal acabava criando esse script e já falando para o cliente na hora que ele ligasse ali. Então, a gente tem um pouco de tudo, né? Na área de tecnologia aqui, e aí eu acho que até inclui, né? Porque a Rê trabalha muito junto comigo aqui, a gente faz essa documentação muito para os dois lados, né? Porque tanto pessoal de negócio quanto pessoal de tecnologia, para a gente poder ter acesso aos dados, saber o que a gente fez, e depois os resultados disso, as métricas também. Então, a documentação, ela engloba até um pouco o pós, né? Depois que você, de fato, colocou ali em produção algo, a gente também tem uma documentação que sirva para você ver o quanto aquele produto está evoluindo ou não, né?
Eu até ia pegar esse gancho, tipo, porque eu não sou dev, eu não tô no lado dos devs lá codando para fazer um tipo de tagamento e tudo mais, mas esse dado é super importante para mim, né? E diferente do site, para quem já veio do site, tipo, é muito fácil validar disparo de botão, disparo de tela em site. E no app, tu tem que abrir Firebase, Debug View, vincular teu celular lá, demora 3 horas para disparar um negócio, para tudo junto, é tipo caos, assim. E é onde a gente mais tá tentando trabalhar. Então, tipo, trazer a documentação muito clara. Aquela tela é essa informação que dispara, aquele botão é essa informação, porque daí a gente cria autonomia de análise de dado. Então, isso não fica de responsabilidade de dados, nem dos devs, nem do time de técnico, de ter que abrir o código para saber onde que está disparando a informação, o que, que vem. Então, a gente tenta escalar isso também de uma forma que, sei lá, marketing quer saber quantos cliques teve naquele botão, naquele banner que ele colocou, tá lá a regrinha, só pega isso, roda e tu vai encontrar a informação. Então, é um tipo de documentação que a gente faz aqui. Não é tão escalável, porque tem essa parte, né? Tipo, troca qualquer coisa, o ideal é ser atualizado. Tipo, isso não é tão automatizado, mas é algo que a gente tenta trabalhar e deixar o mais vivo possível, sabe?
Sobre essa questão de documentação e escalabilidade, focando na parte técnica mesmo, documentação para desenvolvedores e tal. Existe, bom, pelo que você falou, acho que não, mas existe alguma ferramenta que ligue, que meio que tire essa necessidade de quando eu mudar o código, eu tenho que mudar a documentação manualmente? Existe alguma técnica para fazer, tipo, ligar uma coisa a outra para meio que automatizar o processo?
Tem sim. A gente utiliza, isso é pouco difundido, até porque ele requer algumas outras coisas, né? Mas existe ferramentas aqui que a gente usa, até a própria Apple aí, né? Eu sou um pouco mais até voltado para a área de iOS. A própria Apple vem fortalecendo um pouco disso, criou um próprio framework para documentação e tal. Só que o contra disso, por exemplo, é que você deve e precisa colocar comentários no seu código, sabe? Então, tudo que você faz, putz, eu tô colocando um final, public, private, e aí você tá documentando, tá escrevendo, você tem uma parte de documentação correta, né, para quando você tem parâmetros, inputs, outputs, e aí você consegue rodar, por exemplo, um script e ele te gera essa documentação. Então, a gente tem alguns projetos menores que a gente usou, e aí depois os projetos foram crescendo ali, aí cai um pouco no desuso, porque também é uma outra coisa que o dev não gosta, assim, porque você vai lá, tipo, ah, já estou codando, se eu tenho que colocar documentação no meu código, é que meu código não está legível. Aí, tipo, a gente é tão cri-cri com a gente mesmo que aí a gente acaba atrapalhando algumas ferramentas, algumas automações. Mas existe, sim.
E, assim, até o pessoal aqui está participando aqui do chat. A Kemori, seja bem-vindo. Faz tempo que você não estava aqui com a gente na live. A Kemori, para quem não sabe, junto com o Henrique, junto com outros participantes, junto com outras pessoas que eu posso estar esquecendo, acompanhou desde a live 1 do Codando. E... voltando assim, Júlio, você falou cinco, não sei se foi pilares a palavra, mas cinco pontos. Isso. Padrões, que a gente também já pode explorar um pouco. Documentação. Isso. Quais são os outros três?
Aí o terceiro ali, o que eu vejo muito é questões de dependências, né? Esse daí é o que todo projeto novo ou projeto que você vai fazer em particular, todos eles nascem com diversas dependências, né? Então, tipo, porque você quer testar, né? Fazer um MVP, e aí você, para viabilizar isso o mais rápido possível, você começa a usar tudo que o mercado tem a oferecer, porque alguém já fez algo por você. E aí depois isso se torna, às vezes, um problema quando você começa a escalar e você ter muitos usuários, porque os problemas, eles passam a acontecer, aí você tem um crash, você tem um erro, às vezes, não fatal, você tem uns cenários onde você, tipo, simplesmente fica com uma interrogação e você não sabe como resolver. Aí quando você vai ver, o seu app está totalmente acoplado, alguma coisa. Então, primeiro, se você também não codar da maneira mais correta, né, usando abstrações, tudo, você fica muito dependente, tipo... acaba tendo uma dependência muito forte, né, daqueles seus frameworks externos, né, mas se você trabalhar da forma correta, depois você consegue ir estrangulando, né, fazendo alguns patterns aí para conseguir estrangular e tirar isso um pouco do código, né. Eu acho que é um outro quarto ponto que é esse...
Não, mas até nesse ponto aí, Júlio, um ponto também que a gente está falando de dependência, né. Você falou perfeitamente da abstração, mas também tem os casos que, se a pessoa não presta atenção, ela pega bibliotecas que nem os caras não estão nem mais dando manutenção.
Exato.
Aí você precisa falar, mano, como corrigir isso aqui? Aí tu cria um issue que o cara não vê desde 2001, sei lá, se a pessoa não prestou atenção, e a gente acaba, por exemplo, isso já aconteceu, de a gente ter que correr, tem que criar um fork do projeto para poder estar corrigindo e fazendo uma versão em cima. Então, tipo, é mó rolo mesmo.
É mó rolo.
Puta, é um problema bem grande. E qual é o quarto que você falou?
O quarto, aí eu acho que já entra quando apps maiores, né? O que eu vejo, assim, acontecer bastante. Não vejo fazer muito sentido quando a gente ainda é um app menor, assim, um projeto menor, que é a parte de design system. Né? Então, assim, o design system, ele te favorece várias coisas, né? Porque você consegue criar uma identidade visual, então isso, para quem trabalha a parte de branding, né, da sua marca, isso acaba vinculando. Então, pô, a gente está acostumado que, por exemplo, o app da XP, ele é preto e o botão amarelo, sabe? Tipo, então, as pessoas já estão acostumadas com essa interface, já estão acostumadas com tipos de cards, com uma navegação. Então, o design system, ele favorece muito isso, né? Só que, putz, você construir um ecossistema todo, né? E um design system parrudo, né? Quando a gente pega um exemplo ali, um material design do Google, cara, é fantástico, sabe? Então, é um puta trabalho. A gente tem uma ambição aqui dentro da XP, de ser, tipo, de construir um design system, ser aberto, nos melhores dos modelos ali de um material design. Então isso eu acho que é bem bacana. E o nosso design system, ele abrange tudo, né? Então não só mobile, tipo ambas as plataformas, como até algumas plataformas híbridas e até web, sabe? Então, só que isso, quando você já está num estágio, eu acho que de maturidade, que seu app ele já é maior, é algo que é interessante de você colocar, né? Porque você gasta um tempo definindo essas coisas, então você precisa ter um time de design dedicado, você precisa ter pessoas para fazer estudos também dedicados a isso. Então, quando você está no começo, é um pouco difícil, você não está olhando muito para isso, né? Porque até a parte do design system, às vezes, ela pode ter um fator meio contra, que de vez em quando eu escuto, porque ela pode meio que inibir as pessoas de criar, sabe? Tipo, que você já tem, né? Toda uma gama de componentes, de
E às vezes é um
coisas,
processo muito longo, né?
e aí, pô, eu não vou criar coisas novas, eu vou usar o que já tem, e aí, cara, pô, pensa num design, né? Que o trabalho dele é ser criativo e você tá meio que bloqueando isso, né? Mas se ele quiser ser criativo, ele vai ter o espaço, lógico, mas existe todo um processo muito maior, né? E às vezes um produto menor, um MVP, uma startup, ela não tem tempo para isso, né? Então é a toque, meio que a toque de caixa. Você desenvolve tela, o cara de tecnologia desenvolve a interface, entrega para o cliente e vamos testar, sabe? Tipo, vamos ver o resultado na prática. A própria XP foi assim também, né? A gente só foi ter um design system no ano passado, e aí a gente fez uma baita força-tarefa ali para de fato colocar ele em produção e, tipo, ainda não tá 100% do nosso código, né, com isso.
Sim, e assim, até um ponto, Léo. Uma dúvida que eu tenho para o Léo sobre isso que o Júlio falou. Isso já. O Júlio trouxe um exemplo de uma empresa que já está grande e tal, já está gigante, né? Diga-se de passagem. A tua empresa, Léo, está indo nesse caminho, né? Com esse percurso, assim, de tudo que o Júlio já está trazendo, está em fato que Twitter, que a gente não conversou ainda sobre essa parte mais técnica. Mas sobre o que ele já comentou de padronização, de documentação. Eu vi que o pessoal comentou no chat de documentação, a gente vai trazer também para o chat, então, pessoal, deixa os comentários aí. Isso também rola, já é pensado nisso na empresa de você? Também isso para a Coca também, até para trazer uma visão. Estou excluindo um pouco a Renata nisso, porque a Renata é da XP, então aqui tem duas pessoas da XP, mas trazendo um pouco a Léo e a Coca aqui, com uma visão um pouco mais distante, comparado a eles, basicamente, né? É mais ou menos por aí nessa parte técnica. Eu sei que talvez a Coca não pode não entrar tão fundo na parte técnica, mas pô, documentação, padronização, acho que isso é em todo lugar. Até começando por você, Léo. Nesses quatro itens que o Júlio falou, já é mais ou menos por aí? Tá evoluindo no teu caso?
Então, no começo, não.
Justo.
Porque é muito difícil você pegar uma startup e falar assim, porra, galera, vai ter que fazer bonito desde o início. É muito subjetivo, tá? E pegando só um exemplo, para não deixar muito longa a discussão, só um exemplo de dependências, beleza? Eu participei de um app chamado Good People no Brasil. Ele estava live até o ano passado, alguma coisa assim. Não sei se está ainda, mas eu peguei como colaborador, ficando em Android. Depois eu migrei para Flutter e fiquei sozinho no time com o aplicativo Flutter. A gente ficou live um tempinho. A gente usava o Parse. Não sei se vocês já usaram o Parse. Ou já ouviram falar.
Opa. Puta, o Parse era excepcional, velho. Foi a
Né? Né?
decisão mais boa e ruim que eu já tomei na minha vida, porque ele é muito foda o Parse, só que ele foi descontinuado, velho. Meu Deus, cara.
Tu deu spoiler. É que eu
Caralho.
peguei, eu entrei no projeto, cara. Eu fiz o erro de, na primeira reunião, falar assim: galera, a gente está usando Parse para tudo. E o Parse, eu vejo Parse em todos os lugares. Isso é muito errado. E todo mundo fala assim: não, que é isso, cara. Ah, tá louco? Parse, porra, estável. Nunca vai mudar. 2 meses depois ele mudou. Então, assim, a gente não podia depender. Então, foi o que o Júlio falou: essa coisa de dependências, como você vai explicar para alguém que está formando uma startup? Fala assim, mano, vai dar merda no futuro. Todo mundo já viu isso. Mas o cara não, fala assim, tem que ser a toque de caixa. Então, Rodrigo,
Exato.
não rola. Mas aí, quando a empresa grande tem que escalar, a gente tem que voltar para o começo e falar assim, cara, vamos ter que refazer um bando de coisa.
E varia, né, muito, né, de pessoa para pessoa, porque, cara, vai ter um cara que vai, beleza, sentar na máquina e taca ali pau, né, tipo, entrega o que precisa, usa, e vai ter o outro que, tipo, cara, tá meio errado isso daqui, né? Tipo, a gente vai depender disso tudo mesmo, a gente tá na mão dos caras, tá na mão de pessoas terceiras, externas ali, né? Então, acho que a gente também tem que ter um pouco desse cuidado, né, com o produto sempre. Eu acho que isso é um ponto bem legal, né? Eu sempre que trabalhei com o Rodrigo ali, ele falava disso, assim, que eu sou um cara que eu gosto muito de produto, né? Hoje, a minha posição atual na XP, eu não tô mais, eu tô indo para uma área de arquitetura, mas eu sempre tive
O pezinho.
trabalhando direto com o cliente final, com o produto, então eu sou. Tipo, isso daí me chama muita atenção, né? Então, quando eu vejo alguma coisa que a gente tá correndo um risco, eu falo porque é um risco para o produto, não é só um risco para a tecnologia, né? Porque depois, sei lá, você vai virar umas noites e tal, vai comer umas pizzas na madrugada e você tira o parse do meio do jogo, né? Mas para o negócio, isso é, tipo, é muito pior, né?
Na minha experiência também, o que eu vejo assim entre startup, empresa grande, né, quando eu faço trabalho de transformação e tudo mais, eu vejo exatamente o que o Léo descreveu, né? A startup geralmente não está preocupada com isso, né? A startup está preocupada em crescer, a startup está preocupada em produzir para colocar no mercado, para testar, para validar a hipótese, né? E aí erra, e aí tem que corrigir, aí muda, aí mata alguma coisa, aí tem uma ideia, aí faz alguma coisa diferente. Então, assim, eles não têm nem o tempo e nem têm pessoas suficientes para estar cuidando dessa parte de documentação, para estar pensando nisso, né? O foco não é esse. E aí, quando ela se dá conta que ela tem um produto que é estável, que é querido, né? Que gera frutos e que pode ser escalado e que vai permitir que a empresa cresça, uma das maiores dificuldades que eu encontro com startup que está crescendo, né, que está virando pequena, média empresa, é mudar essa cabeça de, ai, a gente nunca documentou, né? Por que que a gente vai documentar agora? Né? Ai, que coisa chata, né? Eu quero codar, não quero documentar, né? E aí, esse é um desafio super grande para fazer esse movimento de crescimento.
Sim.
E assim, nesse ponto até, Coca, beleza. Mas as startups têm que pagar os boletos, né? Ela tem os empréstimos, tem tudo, tem investimento, tem um monte de coisa aí. E para convencer, assim, tu já passou por isso, como você falou de transformação, até puxando esse gancho, dependente só de. Ainda tem o quinto item do Júlio, que eu não esqueci, mas tem falar como convencer padrões, documentação, dependência e design system para uma transformação. Tem receita? Tem algum ponto?
Não, não tem receita,
Ou
mas
dói que
assim,
aceita que dói menos, sei lá.
nem é aceita que dói menos, porque o pessoal não costuma aceitar, né? A resistência para essa mudança é muito grande. Então, assim, é um mix de ingredientes para poder fazer essa transformação, né? É um mix de você trabalhar com os indivíduos e eles entenderem, um mix de educar essa galera e criar um sistema de governança para você garantir que tudo isso está acontecendo. E às vezes é realmente contratar outras pessoas, né, que vêm com uma cabeça de empresa mais estruturada, de empresa mesmo, né, e não de startup, para eles poderem gerenciar isso, né, de alguma forma colocar algum controle em cima disso. E aí existe choque de cultura, né, porque a galera que estava lá não quer, acha que mudou, que perdeu a essência, né, não entende o porquê que essas coisas se tornam necessárias. Então, assim, não tem receita, mas é um momento muito difícil. A
Até o
gente,
Dani.
eu costumo brincar que é a adolescência da empresa, né? Que
Nossa,
ela não.
já vivi alguns desses momentos que você falou, sabe? Tipo, você falando essas coisas, eu paro, reflito, volto no tempo, assim, várias
Sim.
vezes, várias
É a
vezes.
adolescência, a
Exato.
rebeldia, não
É a
vou
rebeldia.
fazer, quero fazer do meu jeito. É complicado.
Até um pouco com a fala que a gente estava em startup, o Danilo comentou, né? O Danilo Hernandes, que ele está de férias. Então, aproveite suas férias aí, Danilo, e bora para a live. Bora polemizar. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. É um pouco assim, talvez, para convencer, né? Como que vai convencer? E até voltando assim, Júlio, qual o quinto item aí que você estava querendo trazer para a gente aí, da parte mais
Bom, acho
técnica?
que O quinto também é. Tanto que eu fui falando mais ou menos numa escadinha ali de maturidade, né? E eu acho que o quinto ele entra muito em processos de automação, assim. Não que uma startup não faça, né? Mas, tipo, talvez ele vá fazer com um grau de entrega menor, assim, né? Então, acho que o básico ali, né? Todo mundo faz um CI ou já brincou, né? De montar um CI, nem que seja numa máquina escondida debaixo da mesa, né? Mas quando a gente fala de uma empresa grande, onde você quer chegar a ter, sei lá, distribuir o app semanalmente, onde você quer subir sua aplicação diariamente, não importa o horário do dia. Então, acho que processos, né, não é só pipelines, mas é processos e automação, elas andam
Sim.
muito juntas, né? Então, aqui, por exemplo, na XP, a gente tem, né, todo um processo, né? A gente é uma empresa listada, então tem uma série ali de processos, né, que alguns vêm como processos, outros como as burocracias e tal, né? Então é a mesma coisa, só muda o nome. Né, interpretação dali, mas a gente vem amadurecendo e evoluindo muito, sabe? Então, o app, né, hoje ele tem uma maturidade ali, uma pipeline que basicamente ninguém, o pessoal hoje só se preocupa em codar, né? Então, lógico, tem uns ali que sempre estão olhando para a pipe, mas boa parte dos nossos engenheiros ali, eles se preocupam em colocar código em produção, em poder testar tudo isso, né? E aí, tipo, entrar testes automatizados também, né? Que é uma outra evolução, né? Do seu processo de automação, porque você começa sempre manualmente. Todo mundo, o
Sim.
cara vai lá, mal escreve código unitário, né? Teste unitário, aí depois começa a fazer, pô, tem que testar, vai testar manual, aí dá aqueles miguezinhos às vezes, né? Tipo, não testou um fluxo, e aí é o fluxo mais simples possível, ele não testou. Mas deu problema na mão, sei lá, às vezes do CEO, aqui acontece várias vezes, né? Tipo, a gente tem o pessoal de diretoria que usa bastante nosso app, então, ou na mão do cliente, e aí a gente vai fazendo esses processos de melhorias automatizando, né? Então, e aqui na XP a gente não tem só um app, né? Então, putz, hoje a gente já tem, são quatro, cinco apps. E aí ano que vem a gente vai ter ainda mais, então a gente precisa pensar muito numa estruturação de como que a gente cria as coisas de uma maneira com um clique e como que eu subo as coisas depois também com pouquíssimos cliques, né, com processos e que tudo funcione bem, né? Então acho que o último ponto ali, né, lógico que depois a gente consegue entrar em vários drill-downs ali, mas o último eu falaria um pouco mais de processos e automação.
Porque da automação, o Júlio até comentou da parte de publicação e tudo mais, mas também, obviamente, o Júlio já foi até o final dela, mas tem o antes, né? Que é garantir que o projeto está buildando, os testes não quebraram as builds,
Exato.
coisas até mais triviais aí, que eu acho que o Júlio já subentende, que já comentou
Oh.
também, quando ele falou da release, que é tão importante quanto. O
É,
Júlio comentou.
esse é o básico, né?
É o
Tipo,
básico.
você tem um time
Subentende-se, já
com
tá aí.
um cara só, ok, né? Mas quando você começa a ter dois caras trabalhando no mesmo codebase, né? Tipo, no
A
mobile a gente.
complexidade aumenta.
Exato, né? Que nem no
Sim.
mobile a gente trabalha com interface. Cara, é muito difícil, é muito fácil, né? Dar um problema de conflito, aí você tem que trabalhar no merge. Aí você faz um merge, tipo, você não tá com muito saco, aí você faz aquele merge daquele jeito e o negócio deu errado, né? Tipo, aí no back também você não tem talvez a parte de interface, você tem outras dificuldades também, mas o time vai crescendo, o mínimo é, tipo, uma maturidade fazer um misterinho ali de integração contínua, onde o cara joga o código dele, builda para ver se não rolou nada
Pelo
e
menos garantir que ele vai cagar o amiguinho, né? Pelo
exato,
menos
né?
garantir que o amiguinho ainda vai estar continuando trabalhando. E desses itens que você falou que dá para explorar outros. Eu vou explorar um e eu vou jogar para Renata esse um. Tu acha, Renata, que nessa parte de processo de. Até esqueci o título aqui da live, de crescer de acordo com o produto, né? Com o negócio, no caso. Tu acha que o monitoramento é muito relevante nisso? E até desde quando seria?
100%, desde sempre. Eu sou mega a favor do monitoramento de tudo, assim. E daí, tipo, o que a gente faz muito, eu acho, é vamos começar básico, sabe? Vamos pegar no mínimo, sei lá, quantos clientes acessam aquele app, assim, sabe? Volumetria mesmo. E a partir daí a gente vai evoluindo. Acho que o nosso monitoramento assim de tag mesmo, mais para a parte analítica, ela foi evoluindo junto com a evolução do app. Então, eu falaria desde sempre, no mínimo, eu acho que o Júlio via muito, até antes de eu entrar, Crashlytics, umas coisinhas para conseguir confirmar coisas simples, mais técnicas, mas também, tipo, volumetria de acesso, assim, tipo, a gente botou, tem features que a gente põe que, tipo, vira mesmo a chave em volume de acesso. Ano 2019, acho, quando a gente refez todo o app e apresentou na Expert, não sei o quê, foi maior, tipo, movimento, divulgação, aquilo vira totalmente. A gente sai, tipo, de, sei lá,
Verdade.
da casa de 1.000 para casa de 1.000.000, assim, de pessoas acessando. Então, tem que monitorar desde sempre, assim, eu diria.
E
E
assim, eu tenho
vou
uma
falar, Léo.
dúvida com relação à quantidade de apps, uma coisa que a gente falou antes, na verdade. Se falou em padronização e entre. Bom, padronização, eu pergunto. Existe a padronização entre apps? Tipo assim, existe uma receita que funcionou em um app e fala assim, porra, então essa arquitetura aqui, na verdade, ela vai ter que ser usada para os outros apps também? Ou existe uma flexibilidade e fala assim, pô, ok, esse app funcionou com essa arquitetura, beleza, então vai ser assim, talvez o outro seja a mesma coisa, mas no terceiro, ou quarto, ou quinto apps. Então, fica aqui a dica, mas não precisa seguir à risca.
Olha, eu já trabalhei em empresas onde, tipo, cada app que a gente fez, ele tinha uma arquitetura, né? Por um lado, isso é legal, né? É bom porque você aprende, você, tipo, tá experimentando coisas novas, então é sempre bem-vindo, né? Só que, por outro lado, se você precisa, né? E aí o nosso time, ele era assim, né? Tipo, a gente desenvolvia, entregava, ah, vamos para outro, desenvolve, entrega, depois volta naquele outro, faz uma feature. E aí você fica dando, tipo, mudando muito, sabe? Tipo, tendo que virar a chave, e isso acaba prejudicando. Na XP, a gente conseguiu padronizar isso para todos. Então, acho que isso foi bem legal. E o mais interessante é que a gente começou super pequeno, né? Então, quando eu comecei, eram quatro pessoas, eram eu e mais três, isso falando para as duas plataformas. E hoje a gente tem mais de 80 devs, nesses 3 anos. E, tipo, assim, a gente agora que no Android a gente mudou a arquitetura. Né? O Rodrigo, na época que entrou lá, a gente trouxe mudanças lá que foram muito bem vistas ali, e a gente conseguiu padronizar para tudo. Então, todos os apps, eles têm a mesma arquitetura. No iOS a gente mantém a mesma desde sempre e vai fazendo melhorias, né? Colocando coisas novas ou patterns novos. Mas no Android a gente tinha uma, ainda a gente era pequeno, a gente mudou. E o mais legal foi que a gente conseguiu fazer o engajamento das pessoas para que eles comprassem isso e a gente mantesse. Então, acho que isso é uma receita que na XP dá muito certo, porque a gente tem um dinamismo muito grande, né? Então, assim, eu tô 3 anos, né, agora que eu saí, mas eu sempre tive na mesma área, sempre cuidando da parte de investidor. Né? Hoje o app, cara, é gigante, a gente tem banco, né? Então toda a parte de conta digital, cartões, né? Renda variável e tal. Então tem muita coisa, a gente está crescendo ainda mais. Só que, pô, eu já tive pessoas que eram do meu time que foram dar start em outros times, né? Então a gente tem muito isso de dar oportunidade para as pessoas, e aí pelo menos você garante que a padronização ela não faz aquela super curva, né? De tipo, putz, vou ter uma curva de aprendizado aqui porque o pessoal mudou tudo. Ou um projeto, por exemplo, como a gente fala ali às vezes com pessoas de outras empresas lá, tipo, a cada time, é dono, né, do seu próprio negócio, eles determinam como que eles vão fazer e tal. Tipo, então quer dizer que na XP a gente é meio careta, não, a gente não é dono? Não, pelo contrário, a gente é super dono, só que a gente padronizou algumas coisas para que a gente possa, de fato, se preocupar com o produto, sabe? Porque no final, num código bonito, se eu não entregar para um cliente, ele não é bonito, entendeu? Então, a gente olha muito para o produto que a gente entrega, para a qualidade dele, né? E aí, algumas padronizações faz com que a gente consiga chegar nesse nível.
Ô, Júlio,
pode falar.
Desculpa, eu ia fazer uma pergunta, mas pegando questão XP e de aplicativos, né? O quanto tu acha que o design system que a gente falou, o white label que a gente está falando bastante ultimamente, o quanto essas coisas ajudam nessa padronização entre apps, né? Uma vez que nem tu comentou, a gente tá com a XP, tá com a Rico, tá com a Clear, e cada vez entrando mais aplicativos dentro do Hub, né?
Ajuda muito, né? Porque a gente consegue ganhar uma velocidade. Hoje, a gente às vezes não tem, né? A gente, quando vai medir a performance do time e tal, parece que o time não está entregando, né? Porque, às vezes, para uma pessoa de produto, entrega é coisa em produção, feature nova, né? E aí, tipo, o que acontece é que, se você está olhando para o passado, o cara de produto, você não está entregando valor, né? Porque o valor já está na mão do cliente, né? Então, só que hoje a gente voltando para algumas coisas, utilizando dessas ferramentas, né? Escalando isso, o que a gente ganha é que para novos apps a gente sai muito mais rápido, né? Então, a gente está passando por um processo de transformação agora, né? Que nem falou do white label, né? Então, de fato, hoje a gente vai. A nossa ideia é chegar até o final do ano com o mesmo code base, e aí a gente vai escalar em número de apps e parceiros, sabe? Mas, para ter ideia, a gente tem dois parceiros, que são escritórios lá de agente autônomo, que eles têm um próprio app. Tipo, e o app foi feito em menos de um mês, sabe? Tipo, a gente, em uma semana, se a gente quisesse, tipo, focar 100% nele, assim. Com menos de uma semana, você já estava com o app publicado na loja. Mas, de fato, a gente para, porque a gente tem que rever algumas coisas, né? Então, e adaptar a algumas outras. Então, mas a gente leva mais ou menos um mês e coloca um novo app. E pensando até como empresa, né? Então, esses parceiros, eles tendem a crescer muito, né, para o próximo ano. Isso faz com que a gente consiga ter isso muito rápido, né? Depois que a gente padronizar a nossa escala em quantidade, ela passa a ser muito mais rápido.
Não só mais rápida, mas você gera uma experiência melhor para o usuário, porque está tudo
total.
Muito assim, está tudo igual, né? Está tudo parecido. Você
a identidade é a mesma, né?
Retrabalho por qualidade.
E o mais legal é que, assim, né, a gente fala de white label, né? Quando você entende o que é um white label, a gente está falando exatamente disso, né? Putz, é a mesma experiência, a identidade visual é a mesma, né? Ah, só muda quando você entra numa série um pouco mais de design system, você só muda os design tokens, né? Então, a cor, ela passa de ser A para B, uma borda passa de ser de quadrada para arredondada, e tal, mas a gente está fazendo até uma experiência de white label mais adaptativa, assim, sabe? Então, a gente consegue pegar o mesmo componente visual, só que a gente consegue fazer uma readequação nele para entregar para as outras marcas de maneiras diferentes. Porque, ao mesmo tempo que a gente quer padronizar, a gente também não quer acabar com a nossa branding, sabe? Então, tipo, a forma com que a gente fala com o nosso público, por exemplo, na Rico, né, que é um pessoal onde a gente considera um pessoal muito mais novo, pessoal que está começando a investir agora, né? Então, é como se fosse, sei lá, o pessoal que é no banker aí, que dá vida, assim, mas aí quando fala de investimentos, usa Rico, né? E aí quando a gente fala um público até um pouco mais alta renda, mas é engraçado que quando a gente olha para alguns números, a gente vê que a XP ela é tudo, né? Mas aí você tem uma experiência da XP um pouco mais séria, né? Então, de uma forma diferenciada. Então, a gente consegue entregar isso, é o que a gente vem trabalhando para que a gente possa ter experiências diferentes mesmo, padronizando tudo, inclusive a parte de componentização visual, sabe? Então, É bem legal,
isso, sabe? E isso passa por uma complexidade que, assim, talvez não seja compreensível para as pessoas que não trabalham com isso, né, Júlio? Por exemplo, às vezes, essa personalização, né, que você está falando aí um pouco, ela passa pelo design dos frames, né? Não é só dos botões e das cores, né? Tipo, formato de tela, sequência de botões, às vezes varia de, por exemplo, um cliente para um outro cliente, né? Falando de B2B. Sim. E aí, como é que você cria, né, um design system onde isso seja contemplado também?
É, na verdade, a gente tem, né, o nosso... A gente tem um time de design enorme aqui, né? Então,
sim, que é um luxo, gente... né? Diga-se de passagem.
Exato,
sim, tem, as empresas ainda não reconhecem o valor, né?
Poucas empresas, empresas só grandes, que acabam fazendo assim, um time ou uma tribo, algo focado só em design system.
Eu acho muito legal isso que a gente, até pegando esse gancho, porque para mim isso é muito visão de longo prazo, assim, eu acho que o que o Júlio tá falando. Porque uma coisa que eu sinto muito, que eu acho que foi esse ponto que ele falou, que acho que aqui mesmo em dados a gente tem uma parte estruturante muito forte, que é tipo, não tá lá na frente, né? O negócio não tá vendo valor numa estruturação, numa documentação, numa padronização, mas tipo, uma vez que tu consegue botar um app em um mês... É porque a gente teve uma estruturação, sim, lá atrás, né? Sim. A gente teve, tipo, que arregaçar as mangas e, tipo, fazer uma parte mega operacional, que normalmente é chata, mas que é a visão, né? Então, até o Dwight Labor a gente vem falando muito, porque tem uma parte de dados aí que a gente está tentando entender como a gente encaixa tudo, mas a gente... Para nós vai ser positivo, porque eu nunca mais também olho o tagamento, porque, tipo, o tagamento da Rico, da XP, da Clear, do não sei quem, é totalmente igual. Eu não preciso ficar, putz, como que na Rico a gente fez, como que na... Então, tipo, é uma padronização que pra gente também, com dados e análise e tudo mais, é mega importante. Mas é, tipo, super longo prazo. Precisou de alguns meses ou alguns anos a gente lá quebrando a cabeça, não entregando necessariamente valor pro cliente final, mas que hoje a gente consegue isso, né? Muito legal.
E que nem a Coca falou... Pode falar, Rodrigo, fala aí.
Não, fala aí.
Não, é que a Coca falou de transformação digital, né? A gente passou por uma transformação digital, tipo, final de 2019, comecinho de 2020, absurda, assim, sabe? Tipo, e na XP tudo é meio exponencial, assim, porque quando a gente falou de... Pra você ter ideia, em 2018 a gente tinha cerca de 200, 250 pessoas em tecnologia. Hoje a gente tem mais de quase 2 mil pessoas, né, de engenharia, produto, design. Só que a gente devia ter, eu acho que, 10 pessoas em design. Eu chuto mais ou menos esse número em 2018 quando eu entrei. Hoje a gente deve ter, eu acho que, uns 60, 70. Assim. A gente tem uma tribo de design assim, enorme, com vários times, várias frentes, de fato, olhando muito uma visão de futuro, né? Então, acho que isso é uma outra coisa legal, que se as empresas elas tiverem um pouco dessa mentalidade, é porque, assim, né, quando a gente fala startup, né, o Rodrigo até comentou, tem conta para pagar, né? Então, às vezes, ela olha muito para o presente, mas eu acho que a grande sacada é assim, putz, se você conseguir olhar para frente, né, para o futuro, e você ir sobrevivendo, né, lógico, porque a gente sabe ainda mais Brasil, quanto é difícil, mas se você sobreviver, mas se você sempre está projetando lá na frente, eu acho que o sucesso ele vai vir muito forte também, porque você sempre está olhando para frente, não querendo sobreviver, né, olhando para o presente. Então, acho que isso ajudou muito na XP também, que a gente sempre olha, a gente sempre fala que está no começo, e, tipo, a gente vem crescendo. A gente tinha 200 mil clientes, hoje a gente tem 3 milhões de clientes, e a gente só fala que está no começo. Então, a gente tendo muito dessa visão, a gente olhando para o que a gente quer daqui 3, 4, 5 anos, 10 anos agora, que a gente começa a olhar, Isso muda bastante a nossa cabeça, sabe?
Porque eu acho que... Desculpa.
Fala, você acha?
Cortei alguém.
Não,
não, eu ia falar que até... Eu acho que até, assim, visão presente mesmo, sabe, Júlio? O design precisa estar presente, porque...
Precisa.
Assim, né, sem querer puxar a sardinha, Mas design e agilidade andam intimamente ligados, né? Então, quando a gente fala de agilidade, de entregar mais rápido para o mercado, com uma qualidade superior, né? Exatamente o que o cliente busca, né? O que ele queria, o que resolve o problema dele, o que facilita a vida dele. Assim, é que as pessoas tendem a achar ainda que o design é só produzir uma tela bonita, e não é, né? O design começa lá atrás, quando ele começa a entender o mercado, quando ele começa a entender as personas, quem são os possíveis usuários, né? O quanto esses usuários compõem as fatias de mercado, qual a dor que eles têm, qual a jornada que eles vivem, né, que levariam eles a usar o app ou uma feature do app. Então, assim, passa por tanta coisa que eu acho que até mesmo a startup que está tentando sobreviver deveria ter pelo menos um designer ou um par de designers olhando para esse mercado, sabe? Olhando para essas personas.
E assim, até passando um pouco, o que o Júlio comentou, tudo, e entrando, voltando aqui até para o pessoal do chat, o pessoal estava comentando aqui no chat, teve uma pergunta aqui do Agostinho, que eu... Pessoal, pode perguntar, vocês estão perguntando um pouco hoje, fique à vontade. Bom, aí acho que vou passar essa para o Júlio mesmo. Como defender a implementação de design system e quebrar a cultura de sua rejeição? Vou passar isso para o Júlio, mas eu vou devolver para a Coca. Por favor, eu queria uma pergunta de novo disso aqui. Isso aqui é bem amplo, viu?
Porque
no começo eu tinha achado que era bem específico, mas eu fui lendo, falei, não, dá para todo mundo comentar aqui. Mas começando por você, Júlio. Agora repetindo a pergunta, como defender a implementação de design system e quebrar a cultura de sua rejeição?
Olha, foi difícil, viu? Porque até eu também era uma das pessoas, às vezes, que relutava, assim. Já passei por uma experiência, mas eu acho que é quando a gente começa... primeiro é a gente entender que isso é um pouco do que a Coca falou, sabe? Da importância. Porque não é... Tipo, eu às vezes tinha uma visão que o design era a tela bonita. Mas quando você começa a entender que, tipo, pô, existe um estudo, existe uma área que está olhando para o produto, está definindo a persona, tá, e aonde que a gente quer chegar não é para agora, é para daqui 2 anos, 3 anos, você fazer com que os seus usuários, na hora que falar assim, ele já tem aquilo, né, enraizado, né, então, alguns movimentos, né, e aí eu vou pegar um exemplo. Eu estava falando com um cliente outro dia que ele precisava fazer uma ação no app. E aí eu falei, sabe igual no WhatsApp, quando você quer responder alguém, responder aquela pergunta e você consegue fazer um gesto e tal? Ah, sei. Porque eu tinha falado swipe, né? Aí eu falei, caramba, não, tipo, a pessoa não vai entender. Mas aí eu falei, sabe quando você quer responder alguém? Ah, sei fazer. E aí a pessoa já fez, apareceu o botão aqui. Eu falei, é isso. Tipo, então assim... às vezes, e essa parte do design tá nisso, né? E aí você consegue entender, amadurecer, e aí você, de fato, vira um evangelista, né? Dessa parte do design system. E aí você começa a defender um pouco dessa visão de futuro. A gente tá fazendo isso, vai passar por essa transformação, a gente vai refazer muita coisa, mas a gente vai ter um ganho muito melhor lá na frente, sabe? E aí uns outros que é um pouco de, tipo, cara... Não fica só querendo codar, sabe? Tipo, sai um pouco desse trabalho, né? Que você sempre fica codando, codando, codando. Então, acho que você reaproveita as coisas, você gasta, preocupa, tipo, vai ter mais tempo para fazer outras coisas, às vezes até ficar mais na sua vida pessoal, sabe? Em vez de ficar só trabalhando, porque eu tenho que entregar coisas, né? Então, acho que é um pouco disso.
Cria tempo para pensar, pra
próxima,
né?
Antes de passar para a próxima, estamos já... Boa parte da live, então pessoal, quem não deixou seu like, deixa o seu like. Eu vi que o pessoal aí tá pedindo aí a plaquinha do Léo.
Ele botou.
Se você tá escutando o Codando no podcast, Spotify, outras plataformas, que o link está na descrição, bora pra live pra ver a plaquinha também do Léo aí, que só tem no YouTube. E até alguém mais quer comentar sobre esse ponto?
Eu quero oferecer um site aí, que na verdade foi uma coisa que a Renata falou que eu achei muito bacana. Eu pego essa pergunta do Agostinho e generalizo ela. Tipo assim, como você vender o futuro, né? Tipo assim, a gente tem que fazer para hoje pensando no futuro. Cara, A Renata falou uma coisa interessante, tipo, a gente entrega, a gente tem a possibilidade de entregar o app em uma semana por conta do trabalho que a gente fez lá atrás. Então, você tem todo um trabalhinho de Lego, todas as peças de fundamento já estavam lá, porque a gente botou elas lá, a gente criou essas peças. Então, a gente só consegue entregar essa feature ou esse app mais rápido porque essas peças já estavam lá. E é claro que os codeunders, eles sabem disso. A galera aqui do canal sabe disso, porque a gente sempre fala isso. Eu sou um que enche o saco essa porra, porque precisa se fazer isso, cara. Você não pode simplesmente cuspir código, sabe? Mas a galera, e é bom que a gente traga, a gente leve essa e é muito sério isso. A gente leve esse pensamento para frente, porque nem todo mundo pensa assim. Na verdade, a maioria das pessoas não pensa, infelizmente. Então, eles não conseguem ver que o trabalho feito hoje, bem feito, ele vai render frutos, não amanhã, mas na semana que vem. Ele vai render frutos, sim. Entendeu? Isso é provado, isso aí tem literatura desde a década de 70, cara. E aí, a galera, o produto pensa, ah, porque o produto saiu, foi lançado, porque a gente colocou mais gente. Não, isso é provado o contrário. Você colocar mais gente no processo só faz o delay do processo aumentar.
Então, aumenta assim, a complexidade.
Aumenta a complexidade, aumenta a comunicação e vai demorar mais tempo. Então, assim, 9 mulheres não geram uma criança em um mês. Né?
E falar em 9 mulheres, temos um homem chamado Léo, que ele fez uma live que está aqui nos vídeos do Codando, pelo menos um início dela, né, para estar falando sobre deixar o seu código mais limpo também. Então, depois vê lá nos vídeos, na descrição, já fazendo o merchan. E tem um comentário do Agostinho, o Júlio até que me lembrou aqui no WhatsApp, tá? O Agostinho, ele perguntou aqui, ó, pessoal, vocês têm material sobre design system? Seria interessante anexar um link na descrição do vídeo depois. O Júlio passou daqui, o do Soma. Eu trabalho na PAG, eu não sei se a PAG ela tem também uma documentação, não sei se posso disponibilizar, eu vou ter que perguntar antes. Aí, se eu puder, também eu deixo na descrição. Mas o da XP, o Júlio já passou, acredito que possa, né, Júlio? Pelo amor de Deus, né?
Pode sim. É o somaxpi.com.br, é aberto ali, ele é bem legal, tem bastante então, tá coisa bom. Ali.
Então, eu já vou deixar na descrição também, vou até anotar aqui, tá? E assim, indo, a gente falou muito também da parte, mas a gente acabou misturando bastante coisa que é importante, que é relevante. Só que aí eu vou passar um questionamento aqui para o ar, assim, eu até vou repassar para a Coca. Você acha que dependendo da demanda ou dependendo da necessidade do produto, mudaria a rota de escalabilidade da empresa?
Se mudaria a rota?
É, vamos supor, você está nesse foco, que nem a gente está conversando aqui, jogar polêmica mesmo. Design system, jogar tudo assim. Pá! Aconteceu uma coisa, uma funcionalidade que bombou, sei lá, acho que o Ju pode trazer alguns exemplos, que a gente já até conversou sobre isso antes, mas, sei lá, uma funcionalidade que você não estava esperando, ela bombou muito, e a outra, que era muito expectativa, ainda está enrolando ainda para sair, e vai, na sua visão, opinião até pessoal, ou pode trazer experiência, muda a rota?
Olha, assim, de modo geral, se muda a rota, eu acho que não. Pelo menos nos exemplos que eu estou pensando aqui, não muda. O que acontece é que abrevia, né, ou alonga determinadas partes da jornada para poder escalar e virar uma empresa maior. Mas no sentido de, assim, corta caminho, eu acho que não. Eu acho que só dá uma abreviada ou uma alongada, dependendo do que aconteceu e de como a empresa reagiu, claro.
E aí, pessoal? Polêmica aqui. Tanto, Júlio, isso faz sentido? Isso mudaria?
Faz. Ah, cara, eu acho que, assim, do lado de desenvolvimento, né, se a gente for falar em carreira, assim, né, o cara se tornar um especialista, eu acho que, se você, mesmo que você esteja numa startup, eu acho que você pode trazer diversos benefícios, né, então, acho que é um pouco de maturidade que você vai adquirindo com o tempo, então, independente de onde você está trabalhando, você pode estar levando essa visão. E é até bom, né, tipo, quando a gente tem pessoas super seniors, assim, em startup, porque você vê algumas coisas nascendo super legal, né, então, eu vejo alguns apps, né, e aí, tipo, quase todos eles sempre voltados para essa área de investimentos e tal, Mas, pô, se tem alguns, né? Tipo, a Warren ali é super bacana e, tipo, não tem tamanho da XP nem nada, ou de concorrentes nossos, e faz um trabalho super legal, né?
Que diga-se de passagem, Júlio, o onboard do Warren é muito bom.
É muito bacana. E a gente se espelha em algumas coisas deles, né? A gente faz algumas design critique ali, e, tipo, sempre tem alguma coisa ou outra print deles, né? Então, ou o próprio Itaú, ou o próprio, sei lá, outros apps, e às vezes a gente vai para fora e umas paradas completamente diferentes do mundo, né? Tipo o Airbnb, que, pô, é sensacional para essa parte. Então é legal quando você leva um pouco dessa experiência para, independente da empresa, você, pô, vou trilhar os mesmos caminhos e vou evoluir o produto, sabe? Porque mesmo que você saia de lá e ou o produto não deu certo, pelo menos você, cara, fez um puta trabalho legal, então acho que isso é super prazeroso, né, também. E mudar, até, tipo, se não der certo também, não deu, né? Tipo, bola pra frente, muda de novo, tenta refazer e até dá também.
Sim. Isso já aconteceu contigo, Léo? De alguma funcionalidade, algum caso assim específico na empresa, ou até por ser uma startup, ter que mudar a rota assim do que foi planejado, ou de seguir com uma documentação, design system, ou outros padrões de projeto?
Cara, assim, é melhoria contínua, né? Tipo assim,
Justo.
a gente pensa uma coisa, acredita uma coisa no início, e depois vê que a Renata pode chegar pra mim e falar assim, cara, não tem ninguém usando essa feature, velho. Ou chegar e falar o extremo contrário, falar assim, a gente tava planejando essa feature para 1.000 pessoas e agora tem 100.000 pessoas. Então, o processo, o approach lá de um vai ter que mudar. Então, sim, isso acontece.
Puta, tu falou da Renata, né? Pra você, Renata, você viu os números. Você viu que os números estão, sei lá, não sei, sei lá, o pior cenário que você possa imaginar. Você cuida de números, né? Tem que também, tá, pessoal? Caso vocês queiram ver a live, fazendo propaganda mesmo, tá, gente? Live da Renata falando sobre analytics, também tem aqui no Codando. Mas você vê esses números aí. O que você faz? Se precisar tomar, tipo, acionar alguém, sei lá. A empresa tá querendo ir para a esquerda, que tá super focada, mas tu vê os números e fala assim, não, velho, os números tá indo aqui para a direita, velho. Como que funciona isso?
Putz, a gente avisa e tenta ir direcionando do jeito que dá, assim. Acho que é ruim quando tem alguns top-downs, assim, que meio que tem que fazer, não adianta, e às vezes é a estratégia da empresa. Eu até tava pensando muito enquanto a gente falava, tipo, esse tombamento meio site app, né? Tipo, uma empresa que nasceu site, agora quer criar um app, e, tipo, às vezes a gente fala muito isso, tipo, essa feature não é necessariamente o que o cliente está pedindo, mas é o que precisa ser feito agora, o que a gente precisa espelhar o site, o app no site, então vamos embora. Então, o que a gente tenta fazer muito é, tipo, ir direcionando e levantando a mão. Para algumas vezes a gente consegue dar uma brecada até de tipo levar cliente, assim. Então, tipo, putz, o app tá muito ruim, tá caindo, tá quebrando, a gente não tá conseguindo suportar. Tipo, para marketing, pelo amor de Deus, fazer campanha, segura um tempo, vamos organizar a casa aqui, porque senão a gente vai cair NPS, vai cair um monte de coisa. Então a gente tenta e vendo assim o que que tá rolando. Acho que no início, até que o Júlio falou que teve essa transformação digital muito grande, no início era muito mais feito feature e depois vendo se valeria a pena botar essa antes da outra. Hoje em dia a gente já tá tentando mudar um pouco a rota, então vamos valorar, dependendo do que for a feature, vale mais a pena botar essa ou essa, esforço, valor, prioridade. Então a gente está começando a conseguir com dados dar um direcionamento. Mas até daí, já pegando o gancho do Bacique, que ele perguntou quase que o ovo à galinha, né? Que era, acho que era se.
Uau.
Cadê? Era uma que ele falava, ah, será, foi antes a gente analisou os dados para ver que o app estava bom ou o app ficou bom e a gente começou a analisar os dados. Era uma coisa assim. Ah, a monitoração avançou por causa do app ou o app avançou por causa da monitoração? Eu acho que o Júlio pode até me complementar, eu acho que a monitoração avançou a partir do crescimento do app. Então, tipo, a gente botou o app no ar, começou a ver que o app estava crescendo, começou a se fazer perguntas e não tinha como responder, não tinha o dado, a gente estava meio cego. Então, a gente começou a ir atrás para começar a monitorar. E daí, hoje em dia, eu já acho que a gente já está mais conseguindo avançar o app por conta de todas as análises e dados que a gente tem. Mas começou ao contrário, começou tipo, vamos botar no ar e vamos ver o que vai rolar, daí começa a não ver que não está conseguindo entender algumas coisas e tal. E a gente foi estruturando.
Quando você falou de 2019 na Expert, né? Tipo, naquela época a gente não tinha. Acho que a gente devia ter, sei lá, talvez 20% do nosso app com analytics. Era muito pouco. E era bem aquilo que a Renata falou, tipo, a gente fazia feature porque a gente tinha que equalizar, então a gente tinha uma necessidade muito grande. E aí essa expert, ela foi a virada, sabe? Então, tipo, foi ali que o app, ele deu um salto monstruoso. Tipo, eu fiz até uma apresentação há um tempo, alguns dias atrás, e a gente trouxe de números, assim. Então, a gente tinha cerca de 200 e poucos mil clientes, e depois daquela expert, final do ano, começo de 2020, a gente tinha 900 mil clientes, e hoje mais de milhões e tal, mas foi tudo por conta daquilo. A gente fez, apresentou, estava lá, né, ao vivo. E aí o negócio começou a dar muito certo, muito resultado. Aí o pessoal começava a fazer umas perguntas pra gente. Pô, tem métrica disso? Eu falei, ah, não tem, mano. Tipo, a gente não tem, velho. Tipo, não sei. Deve usar, tá ligado? Aí o pessoal, não, precisa ter. Aí começa uma correria e tal, vamos botar. Então, assim, foi bem, bem bacana.
E assim, Renato, fiquei até curioso, tá? Você falou do ovo da galinha, eu fiquei procurando no começo, ouve a galinha aqui. Qual seria o ovo e qual que seria a galinha nesse caso aí?
Eu não sei, pra mim começa botando o app no ar e aos pouquinhos a galera vai começando a medir, à medida que vai vendo necessidade, assim. E até o que a gente conversou bastante, tipo, eu tava lembrando até aquele livro do Inspired, que ele fala muito isso, né? Que é dados, tecnologia, marketing e design. É tipo esse grupinho aí trabalhando juntos. Porque tem casos que a gente pega, tipo, de design, tipo, por que que o cliente não sai, não passa dessa tela? Tipo, a gente não tem nada, não tem um heatmap, não tem um evento dizendo onde o cliente está clicando, onde ele está se perdendo. Daí vamos fazer pesquisa quali para entender o que está rolando, como que a gente traz isso para o Quant e como que a gente valida. Então, acho que é um processo super legal, assim, e que acho que à medida que vai crescendo o app, as dores vão aparecendo, né? Então, a gente vai começando a ter dúvidas. Então, tipo, a gente faz um dash basicão. Putz, mas por que que esse número cresceu de um mês para o outro? Ah, será que foi uma feature que a gente fez? Será que foi uma campanha? Daí começa a brincadeira, assim, de todas essas áreas envolvidas, né?
E a gente tem uma pergunta aqui da Débora, que eu vou passar para a Coca, que é as avaliações e comentários que deixam na loja de apps. Isso também o Júlio vai responder, obviamente. As avaliações e comentários que deixamos na loja de apps... Eu não sei ler, tá, gente? Estou aprendendo agora, mas vamos lá.
São lidas e levantadas pela...
Pode falar, Júlio. Puxa aí.
As avaliações e comentários que deixamos na loja de apps são lidas e levantadas em conta pela equipe? Que eu acho que é levadas em conta, né, pela equipe.
Isso, levadas em conta pela equipe. Ah, depende da empresa, né, gente? Depende da empresa, depende da cultura, depende da cabeça do time. Tem time que é super interessado, né, em saber o que os usuários estão achando do produto que eles criaram, né, que eles estão colocando no ar, que eles estão mantendo. Agora, eu já trabalhei em empresa também que esse foi uma das primeiras coisas que eu fui fazer, né, como parte da anamnese inicial. E aí, o choque de tem review? Aonde você está vendo isso? A gente nunca tinha visto isso, nem sabia que isso estava lá. E aí começa aquele pânico, né, de ver que tem um monte de avaliação ruim, um monte de pergunta não respondida. Mesma coisa vale para o Glassdoor também, né, que o pessoal agora deixa review sobre as empresas, né. Tem empresa que está ali acompanhando e tentando melhorar, entendendo por que aquele feedback foi dado. E tem empresa lá que está pedindo para outras pessoas, faz uma avaliação positiva lá, a gente dá um brinde, né? Tem de tudo. E as... Mas deveriam ler e levar em consideração e pensar sobre aquilo.
Olha, sobre review de app eu não posso dizer não, mas eu trabalhei numa empresa bem grande que tinha uma política bem séria com CSAT, né, com pesquisa de cliente. E eles tinham dados assim, que provavam para mais B que quando o CSAT aumentava, o revenue aumentava também. E era ligado. Era tipo assim, uma coisa ligava a outra. Então, tipo assim, era por que eles levavam bem a sério. Por que, que o CSAT estava ruim? Né? E era B2B, né? Tipo assim, por que estava ruim? Porque eles sabiam que isso ia impactar diretamente a renda,
a receita
daquele período. Então, assim, eles levavam super a sério.
Acho que se falar até da XP aqui, posso dizer que é um case de sucesso, sim, porque lá no começo, quando a gente apresentou o app numa Expert, né? A Expert é o maior evento de investimentos, né, do mundo, assim, a gente fazia aberto. Em 2019 foi quando a gente superou até uma americana como o maior, teve mais de 30 mil pessoas. Mas lá a gente apresentou, então eu e mais uma outra pessoa, a gente estava lá falando com investidores, falando com clientes, né? Então, tipo, e eram muitos clientes private e tal, alta renda, falando com eles, instalando o app, pegando feedback. Lembro que, meu, crashou, né, para um cliente, para um assessor na época, a gente ficou um olhando para a cara do outro, assim, caramba, que vergonha. Só que desde lá a gente lançou o app e a gente sempre respondeu a loja, sempre. Então, nosso app ele saiu de uma nota 1.8 e nota 2, a gente hoje é 4.8, 4.7, a gente tem mais de 100 mil reviews. Então, assim, e a gente sempre respondia, eu mesmo sempre respondi a loja. Ainda hoje eu de vez em quando respondo muito menos, mas no começo eu respondia comentário por comentário. E isso fazia uma baita diferença, porque tinham vários comentários falando de problemas, e aí a gente, cara, onde que está esse problema? E aí a gente parava, analisava, identificava, a gente corrigia, e isso começou a aparecer, por exemplo, no NPS da própria companhia, onde a gente criou uma segmentação para falar do próprio app. E aí hoje a gente tem o maior NPS da companhia, quando a gente fala de produtos, né, de canais digitais, né, então a gente só perde para assessoria, mas quando a gente fala de assessoria, a gente está falando de um atendimento humano, né, então assim, a pessoa está ali para falar com você, te tratar bem e tudo mais, então assim, e hoje o app, ele é a segunda maior nota, então, e a gente sempre respondeu, e teve uma época que a gente colocou um e-mail, a gente criou uma caixa de e-mail, colocou o e-mail e caía para a gente respondia o e-mail também das pessoas, e isso mudou demais, assim. Então, a gente fez um pouquinho, né, de tipo, você pede para as pessoas avaliarem seu app, mas, ao mesmo tempo, tipo, tanto negativo quanto positivamente, e as pessoas começaram a mudar a nota ali para positivo, né, então a gente tinha eu lembro de ter um Excel que fazia as contas da quantidade de notas que eu precisava ter para alcançar um novo patamar, assim. Então, de fato, a gente vestir a camisa, que é um pouco aí da nossa cultura dentro da XP, né, de, tipo, sentimento de dono. Então, acho que isso foi o mais legal, como eu também já trabalhei em empresas que, sabe, tipo, a gente nem olhava, assim, tipo, review na loja, tipo, para quê, sabe? Tipo, e-mail de reclamação, não vou deixar, não, tipo, e lá a gente coloca, eu falo com o cliente ainda hoje, sabe? Então, o cliente tem um problema no app muito grave, inclusive eu estava na live aqui, tinham me ligado aqui no meu celular, eu cancelei, porque é isso, às vezes o pessoal tem alguns problemas, aí eles vêm falar com alguém, ou comigo, que sou mais antigo, e aí eu vou lá e falo. Então, eu tenho vários clientes, às vezes, no WhatsApp, que eles me ligam, me mandam mensagem, eu ajudo eles a resolver o problema deles, tal, da melhor forma, né, porque eu podia falar, apaga o app, instala de novo, né, é fácil dar um reset, né, tipo, mas não, vamos solucionar da maneira correta, né, tipo, o app não está se comportando bem, tipo, mas eu sei que ele vai se comportar, então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo e a gente faz o que for preciso. Então, isso traz, eu acho que, uma mudança também de mentalidade para o time, porque se a gente vende isso para o nosso time, né? Então eu tinha, não era só eu, então eu tinha várias pessoas na XP que respondem, assim, então você acaba tendo esse sentimento ali, você não é só mais um empregado da companhia, né? Você passa a se sentir mais dono ali, né? Então acho
Sim.
que isso é algo bem legal.
É,
E
e muito,
dependendo.
desculpa, muito
Não,
rápido
não.
também o que a gente faz, que a gente começou a fazer, que eu achei muito legal, é o CSAT, né? A validação da feature. Então a gente colocou uma feature de recomendação. Daí a gente está perguntando, essa recomendação está fazendo sentido para ti? Sim ou não? Se não, por quê? E é uma feature super nova, daí ela nasceu super bonitinha, ela nasceu, tipo, valorada, então quanto que a gente espera ganhar de receita nessa feature? Fazemos teste, então vamos pegar uma amostra dessa amostra, vamos dividir quem recebe, quem não recebe, vamos entender onde está o lift disso. E com esse feedback que a gente está pegando ainda, onde que a gente pode melhorar? Então a gente já está conseguindo ver, putz, para algumas clientes a recomendação não está legal porque a rentabilidade está ruim. Qual que é o produto que a gente está recomendando que a rentabilidade está ruim? Como que a gente pode rever isso? Então a gente está conseguindo fazer muita coisa, não só no app, mas em todas as features novas, assim, mais parrudas, né, que a gente está criando. A gente está colocando no final esse joinha para também sentir um pouquinho o que os clientes estão falando.
Que
E
é o
até.
ideal, né, Renata? Porque isso aí diminui muito o teu overhead depois de fazer a manutenção de um aplicativo que tem um monte de feature que de repente não se sustenta, né? Então, como que você mantém teu aplicativo também lean, né? Atingindo o propósito para o qual ele existe, mas sem estar pesadão, dando mó mão de obra para testar, para garantir que está tudo funcionando e custando dinheiro também, né? Porque quanto mais código, mais feature, mais custa também o armazenamento disso tudo aí.
Sim, e até também respondendo a Débora também nesse ponto, é normal, isso na empresa que eu estou hoje, outras empresas grandes, é normal comentário de loja mudar só semana, às vezes. Então, tipo, isso é bem comum quando a empresa dá valor para isso, tu, tipo, fala, tem um comentário da loja e fala assim, meu, para tudo, vamos parar para ver o que está acontecendo, vamos entender, abre o New Relic, abre tudo, vamos tentar entender, porque tem muita gente reclamando, ah, mas o meu está funcionando. Cara, mas tem 20 comentários reclamando de X. Cara, alguma coisa está acontecendo. Então, tipo, isso é normal mesmo. Quer dizer, normal não ser normal, algo comum no mercado, isso que o Julieta comentou procede, mas acredito que empresas com um pouco mais de amadurecimento voltada para o cliente, como é o caso da XP, como é o caso de outras empresas, é normal a sua semana mudar dependendo do comentário da loja, tá? E assim, nossa live está encaminhando para o fim, tá, pessoal? Eu vi que a gente tem 487 inscritos, então, por favor, pessoal, quem é inscrito, se inscreva-se. Isso, a Renata está como testemunha aqui, a gente já viu os números do YouTube. Mais de 50% das pessoas que vê a live não se inscreve no canal, então, por favor, se inscreva-se, deixa o seu like. E eu sempre passo a última pergunta, assim, né, o título para o convidado, para dar um resumo, até dicas, ou assim, sugestões que pode dar para a pessoa, para quem está assistindo essa live. E como o nome da live é grande, que agora eu acabei de colar aqui. Então, Júlio, como evoluir o seu app para crescer de acordo com o seu negócio?
Bom, eu acho que para a gente fechar, né, primeiro você entender o seu negócio, aonde que ele quer chegar, né, o que que está sendo proposto para ele. E aí, com base nisso, acho que usando um pouco daqueles pilares que a gente falou de padronização, documentação, de dependências, design
Design
system,
system, né?
você pensar em, né, e último pipeline, você pensar de acordo com o tempo, em que momento da sua vida você tem que olhar para esses pontos, sabe? Então, acho que um outro ponto que a gente não abordou aqui é até em questões de linguagem. Tipo, você tentar ser um pouco mais flexível às vezes, né? Você entender o momento também da própria empresa e não partir para soluções onde são as mais caras, né? E tipo, ah, essa é a melhor. Não, começa pequeno, mas sonhe grande, né? Eu acho que esse é o principal, né? E aí você vai, com o tempo, você vai escalando, você vai ganhando confiança, né? E eu acho que para fechar também, sempre não pense só na tecnologia, mesmo você sendo um cara de tecnologia, olhe também para o produto, se preocupe com ele, porque é de lá que vai sair o dinheiro que vai pagar a gente, que vai estar contratando mais pessoas e tudo mais.
Que teve um ponto que até, pessoal, essa live poderia estender muito tempo, a gente poderia ficar, sei lá, umas 3, 4 horas só com a Coca, Renata, Léo e o Júlio aqui, que do que a gente combinou, tinha um monte de coisa também para falar, mas infelizmente não vai dar tempo para tudo. A gente pode até combinar na segunda temporada uma live de novo, tá, pessoal? Que aliás está acabando a primeira temporada. Primeira temporada do Codando vai estar encerrando em dezembro, então já para vocês ficarem sabendo. E, bom, alguém quer comentar algum ponto? Renata, Léo, Coca, tranquilo? Então, sucesso. Júlio, alguma consideração final para a gente estar encerrando?
Acho que não, cara. Agradecer aí.
Boa. Então é isso, pessoal. Então tá acabando mais um episódio do Codan TV. Muito obrigado aí para todos. E não esqueça de compartilhar o vídeo para ajudar o canal a chegar a 500 inscritos. Valeu, pessoal. Abraço.
Valeu, gente.